Eu quero te convidar para uma experiência um pouquinho diferente aqui no Rio Memórias. Ajusta aí seu fone de ouvido, que hoje é dia de saborear os sons cariocas.
Fala, rapaziada. Primeiramente, boa tarde, beleza? Ó, promoção Z do dia, ó. Camisa, boné, shortão, shortinho, elastando curtinho. Se quiser dar moral, só loja no Magrinho, vem que vem. Toda hora tem, toda hora vende. Arrasta pro lado e pra cima tá lotado. E aproveita que tá barato, hein?
Olha, eu já aviso logo que a gente vai bater perna, tá? Você vai, por exemplo, atravessar o camelódromo. E nem adianta tentar fugir da dicção acelerada dos vendedores, porque de algum jeito a lábia carioca te pega.
Vai, vai, vai!
Mas como eu sei que você merece, eu também vou te levar pra beber um mate gelado na areia da praia.
Geladão, mate! Mate limão, geladão aí, ó! Alô, mate, alô, geladão!
A areia que tá quente, você nem o que te chama. Às vezes tu tá aqui na areia, o cara te chama lá no asfalto lá, o tibito. Ah, mas aí você tem que ir lá, passar pela areia quente, aí você tem que ir lá.
E pode ir de chinelo mesmo, bem carioca. Eu ainda vou te colocar no centro de uma roda de samba, dentro do panorama sonoro do metrô e, claro, no meio de um dos maiores símbolos do Rio, a arquibancada do Maracanã. Eu sou a Gabriela Montoni e esse é o episódio final da quarta temporada do Rio Memórias. A gente explorou bastante por aqui a Galeria Rio de Sons, do nosso museu virtual em riomemórias.com.br. Para encerrar a nossa viagem, eu te convido a dar um passeio pelos sons cariocas. Mas como a gente está num podcast de história, eu não vou só te mostrar esses sons. Eu vou te contar a origem deles. Você sabe quando os vendedores de mate começaram a circular pela areia? Sabe como os primeiros camelôs ocuparam as ruas? Sabe quem é a dona da voz do metrô? Hoje você vai sair daqui com um monte de informação para contar para os amigos na mesa do bar. Então relaxa, pode ficar bem confortável e vem comigo para não perder nenhum detalhe do nosso passeio sonoro.
Capítulo 1 – As praias.
Se eu pedir para você listar os símbolos do Rio de Janeiro, você pode até citar o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor, mas não vai demorar muito para você falar da praia, né? A onda batendo, a movimentação na areia, os ambulantes. Esses sons são muito a cara da cidade. Só que essa relação nem sempre foi assim. Pouco mais de um século atrás, as pessoas iam à praia com um objetivo muito claro: curar alguma doença. O banho de mar era praticamente um remédio recomendado pelos médicos. E tudo bem, a gente sabe que um bom mergulho sempre ajuda, né? Mas até o começo do século XX, as pessoas realmente viam propriedades medicinais na água salgada. E uma das possíveis origens dessa crença vem lá do século XIX.
Ali em algum momento da década de 1810, quando o Rio de Janeiro sediava a corte do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, Dom João VI foi mordido na perna por um carrapato. A picada infeccionou e criou uma ferida horrorosa. O médico da corte, que era um sacerdote, receitou os banhos medicinais, ou seja, lavar o ferimento com água do mar. Só que tinha um problema. Dom João não entrava no mar porque ele morria de medo de ser atacado por caranguejos. Então ele foi levado para casa do comendador Tavares Guerra, num balneário onde hoje fica o bairro do Caju. E construíram para ele uma liteira, aquela cadeira coberta e fechada, sustentada por duas varas compridas, sabe? Pois é. Só que aquela liteira tinha uns furinhos. Então os escravizados levavam a liteira até o mar, com Dom João ali dentro, a água entrava e ele podia se tratar livre dos caranguejos. Talvez fosse mais fácil pegar água num balde, né? Mas enfim. A ferida sarou, a notícia correu e o banho de mar passou a ser receitado para combater vários tipos de doença.
Pois é, Só que durante esses tratamentos, os pacientes acabavam descobrindo os prazeres do banho de mar. Então, foi ganhando força a prática de frequentar a praia por divertimento. Primeiro, claro, para os mais ricos, porque tudo começou com as casas de banho, que cobravam até R$1.000 para alugar roupas, cabines de vestiário, cordas e boias para ninguém se afogar. A residência onde o Dom João se tratou ficou conhecida como Casa de Banho Dom João VI e depois foi tombada pelo patrimônio histórico. Com o passar dos anos, a população foi percebendo que dava para ocupar a areia e cair no mar sem pagar nada. Aí as casas de banho perderam relevância. Até a virada do século XIX para o XX, o banho de mar ficava mais concentrado na orla do centro, por exemplo, na Praia de Santa Luzia, que desapareceu nas décadas seguintes com os sucessivos aterros. Depois, o fluxo foi migrando para as praias oceânicas de mar aberto. Até o início da década de 1920, a Praia do Flamengo era a mais frequentada da cidade. Foi bem ali que a nossa produtora Jamile Boulet e o nosso captador de áudio Gustavo Andrade passaram uma manhã para te levar para dentro desse som que representa o Rio há mais de um século.
E aí, Gabi, beleza? Hoje estamos aqui gravando na Praia do Flamengo. Cartão postal, pão de açúcar de fundo. Dia de solzão. Muita gente na praia, né? Agora que a Praia do Flamengo tá própria pro banho. Então tem mó galera aqui aproveitando esse dia de sol. Dia de semana, mas o pessoal tá aqui marcando presença. Muito quente. Queria estar na água, Gabi.
Vai dar um mergulho, Jamile, que daqui a pouco eu te chamo de novo. Enquanto isso, deixa eu te contar que lá no início do século XX, as reformas do prefeito Pereira Passos, principalmente a construção da Avenida Beira-Mar e do túnel Coelho Sintra, conhecido como Túnel Novo, estimularam bastante a prática do banho de mar ali no Flamengo, em Copacabana, nas praias da Zona Sul como um todo. Essa ocupação crescente mudou os hábitos cariocas, mas também gerou um decreto em 1917, estabelecendo uma série de normas com datas e horários para os banhos de mar, as bandeiras brancas e vermelhas para indicar se o mergulho estava liberado e a criação oficial do corpo de salvamento. Até o figurino e o falatório entraram no decreto.
Artigo 3º. As pessoas que fizerem uso do banho de mar devem apresentar-se com o vestuário apropriado, guardando a necessária decência e compostura de acordo com as exigências da autoridade respectiva. Artigo 5º. São expressamente proibidos quaisquer ruídos e vozerias na praia ou no mar durante todo o período do banho. Artigo 6º. Será punido com multa de R$20.000 todo aquele que infringir as disposições estabelecidas nesse regulamento e, na falta de pagamento, com 5 dias de prisão.
Mas, gente, praia em silêncio? Não tem como, né?
Imagina a cara da mulher.
Na prática, aquelas punições nem chegaram a ser aplicadas. O Rio começou a ganhar características de balneário, surgiram grandes hotéis, como Copacabana Palace, que completou 100 anos em 2023, e as praias ganharam contornos bem parecidos com o que a gente conhece hoje. Hoje é muito comum a gente ouvir o som das conversas, do chuveiro, do frescobol, do futevôlei. Desde o fim dos anos 40 e início dos 50, a praia já estava associada com a ideia de bem-estar físico. Não mais com o banho de mar medicinal, mas com os esportes praticados na areia. Tudo isso compõe a trilha sonora da orla. E eu sei que você já deve estar sentindo falta de uma coisa, né?
Alô, Mate, alô, Geladão!
Ah, agora sim chegou quem faltava.
Geladão, Mate, aí! Mate, limão, Geladão, aí, ó!
O fluxo crescente de banhistas em meados do século XX também levou para a areia a criatividade dos ambulantes. E na virada dos anos 50 para os 60, surge o som icônico dos vendedores de mate. Um som que está na memória afetiva de todos os cariocas. ainda mais um carioca típico como esse que a gente vai receber agora.
Os sons que marcam o Rio de Janeiro para mim, eles são sons da minha infância, então decorrentes da infância, né? Tem uma dimensão afetiva nisso.
Esse é o escritor, historiador e compositor Luiz Antônio Simas, que já esteve aqui no Rio Memórias no encerramento da primeira temporada e agora volta no encerramento da quarta para falar sobre os sons marcantes da cidade.
Eu me lembro da praia, para ir para a praia com os pais, avós e tal, e aí o vendedor de mate e de biscoito, né? Aquele grito do vendedor do mate, olha o mate e tal, foi um som muito marcante para mim.
Limonada bebe mate, tu quer limão, você quer mate. Ô limonada bebe mate, beba mate, beba mate.
O som que encanta o Simas vem de gente como o Márcio, de 47 anos, que a gente encontrou ali na Praia do Flamengo com o seu galão de mate.
A luta é essa aqui, tá vendo? A luta é essa. É bom quando tá cheio, sábado e domingo fica cheio. Você não fica gritando, mundo, já chama logo.
Nem precisa gritar, nem precisa, né?
Acaba o mate, tem que subir, pegar mais. Agora, agora é correria, entendeu? Agora, no verão fica bom. Se não chover, se deu chuva, não tem como. Quer dizer, amanhã vai dar 39 graus amanhã, 39. Hoje é 37, amanhã é 39.
Com esse calorão, a equipe do Rio Memórias ainda ganhou um mate geladinho, porque ninguém é de ferro, né?
Boa, cara. Obrigada aí por ter deixado a gente te acompanhar aí nesse dia de praia, uns minutinhos pelo menos.
Pô. Me amei?
Pode ser.
Obrigadão, tá? De repente, sábado e domingo, toma aí, sábado e domingo aí.
Fala teu pix aí, peraí, pô.
Não, precisa não, pô.
Que isso, cara?
Não, esquenta não, esquenta não. Valeu, brigadão ali.
Pô, que isso, valeu.
Não, valeu, esquenta não, valeu.
Obrigada.
Valeu, boa praia aí.
Valeu, obrigado.
A relação do carioca com a praia é cheia de símbolos. Desde a prática de esportes até o famoso ato de aplaudir o pôr do sol no arpoador. A combinação do mate gelado com biscoito Globo talvez seja o símbolo mais forte das areias da cidade. Tanto que o vendedor se tornou patrimônio imaterial carioca a partir de um decreto em março de 2012. Mas aqui eu preciso te contar que nem o mate, nem o biscoito nasceram no Rio. O Biscoito Globo, acredite se quiser, nasceu em São Paulo, no bairro do Ipiranga, em 1953. A história começa com os irmãos Milton, Jaime e João Fernandes Ponce. O nome, inicialmente, era Biscoitos Felipe, em referência a um primo deles, que era o dono da padaria onde a famosa rosquinha de polvilho era confeccionada. Em 1955, os irmãos partiram para o Rio de Janeiro com um carregamento de biscoitos para vender no 36º Congresso Eucarístico Internacional. O evento durou 5 dias, mas os 2.500 saquinhos se esgotaram em menos de 48 horas. Pronto. Eles se mudaram de cidade e passaram a produzir numa padaria chamada Globo, em Botafogo. Mudaram o nome do biscoito e o resto é história. A embalagem amarela, com um bonequinho cercado pelo Pão de Açúcar e pelas torres Eiffel, de Pisa e de Belém, se tornou um ícone gráfico da cidade. E ai de quem fale mal, viu? Você lembra quando, em 2016, o New York Times falou que o biscoito era sem gosto?
Coloque um biscoito em sua boca e será como se os seus dentes estivessem em uma festa para a qual a sua língua não foi convidada.
Ah, peraí, né? A reação dos cariocas foi imediata. O assunto viralizou nas redes sociais e o consumo até aumentou.
Acompanhado do tradicional mate, então...
Eu tô com sede, bate a fome, aí é o Globo e mate. E limão. Não tem erro, é a cara do Rio, com certeza.
Essa é uma reportagem da TV Brasil em 2018, quando o Biscoito Globo completou 65 anos. O mate, claro, surgiu muito antes disso. O hábito de beber chá feito de erva mate tem origem indígena, E o primeiro registro é de 1564, com os povos Guarani. Mas o registro é europeu, claro. Essa tradição já estava ali há muito mais tempo. Agora, a marca que ficou famosa nas praias do Rio, essa surgiu no Paraná. A Mate Leão foi fundada em Ponta Grossa, em 1901. E nos anos 50, o chá gelado virou uma febre nas areias cariocas.
Foi para este país tropical, para este povo e para estas praias que a Leão Júnior criou o Mate Leão. Um sabor incomparável que refresca e reanima. Deleite-se, caro amigo, com o sabor natural da erva mate, um patrimônio da flora brasileira.
Até hoje, o mate e o biscoito estão por aí. Não só nas praias, mas espalhados pela cidade. Uma cena muito comum no Rio é a seguinte. Rolou engarrafamento? Já aparece um vendedor carregando aquele saco transparente cheio de biscoito Globo.
E aí, carioca? Biscoitozinho Globo.
Globo?
Quanto é que tá?
Tá 4,30, rapaziada.
Aí ele tem o doce e o salgado, é?
É.
Aqui, pra quem não sabe, não é pipoca não, né?
Não.
É biscoito de polvilho, né, cara? Me dá três aí. Bota uma...
Tudo sal?
Não, bota uma doce.
Capítulo 2. As ruas.
Fica com mais 5 aí. Valeu.
Obrigado pela força. Valeu, Guilherme.
Bom trabalho aí.
Esse é um vídeo do canal WBO-TV, que registra viagens pelo Brasil. O cara tá de carro e compra o biscoito no engarrafamento. Esse som dos carros, do trânsito, é um som típico de toda cidade grande, né? Mas de uns anos pra cá, o som de um carro específico tem chamado atenção nas ruas do Rio. Se liga, vê se você reconhece. Na verdade, são várias combis do Ferro Velho que vão circulando pela cidade com esse alto-falante, tocando a música gospel Uma Nova História. E uma gravação avisando que o moço tá passando e tá comprando. Geladeira velha, ar-condicionado velho. Às vezes, as combis são velhas também. E no início de 2023, uma operação da prefeitura com o governo do estado apreendeu alguns veículos que estavam irregulares. Mas eles continuam por aí. A prática de comprar e vender coisas nas ruas do Rio vem de muito tempo. Inclusive com catadores, trapeiros e suas carroças no século XIX, coletando objetos feitos de ferro, vidro e barro. Nessa época, o comércio ambulante ficou mais intenso, com os chamados escravizados de ganho, que, apesar de viverem como cativos, tinham certa autonomia para vender produtos e, por vezes, ficavam com uma pequena parte do dinheiro que usavam para comprar sua própria alforria ou a de parentes e amigos. O paisagista brasileiro Frederico Guilherme Briggs publicou, em meados do século XIX, uma ilustração de um menino negro vendendo doces. E logo abaixo do desenho tem o que parece ser uma espécie de fala cantada pelo menino que começa com "bala do parto, bala do parto". Ou seja, desde aquela época, a voz dos vendedores de rua já fazia parte da trilha sonora carioca. E é assim até hoje, como lembra o Luiz Antônio Simas.
Eu vou te dizer que uma coisa que me marca muito é a sonoridade do mercado popular, a sonoridade das feiras, né? A feira não tem só sabor, a feira não tem só cheiro, mas a feira tem som, né? Os pregoeiros, a turma que vende coisa nas feiras e etc. Anuncia fruta, olha aí a banana, olha aí a maçã, não sei o quê. Isso é muito para mim.
As feiras livres são o fator mais importante da economia do povo. Nelas encontramos uma enorme variedade de artigos. Os gêneros de primeira necessidade, as frutas e legumes, os vestidos e tecidos da mais variada textura acham-se expostos nas barracas das feiras que se realizam diariamente em nossa capital.
Esse é um documentário sobre as feiras livres no Rio, produzido em 1952 pela Agência Nacional. Mas vamos voltar para o presente, porque a Jamile também deu um pulo numa feira que rola em Botafogo toda segunda.
R$ 20,30. Leva 15 ovos, 10 reais.
Vou, vou levantar aí.
Ele quer 30 por 10. Ó.
Vem cá.
Não, não,
cá.
Não, não. Ô,
cabeça branca. Leva 15 por 10.
Tá bem, eu vou vem levar. Cá, vem.
Prata, preço e qualidade. Bom dia. Quer banana? Fala com o seu banana, hein?
Esse som da feira é sempre uma delícia de ouvir, né? Te deu vontade de comer um pastel com caldo de cana? Então calma, porque para te colocar dentro do espetáculo sonoro do comércio popular, não tem melhor lugar que o camelódromo.
Chegamos aqui na Uruguaiana, aquela confusão de lei, muita gente passando, uma alta circulação, muita gente vendendo coisa, anunciando, gritando, a galera conversando, trocando ideia, rindo. Mais gente passando, é gente pra tudo quanto é canto. Se tu fica parado no meio da rua, vai ser atropelado. E a galera vendendo de tudo. Aqui vende de tudo real. É, teve um impacto, né, depois da pandemia. Claro que a circulação diminuiu, mas ainda assim é muita gente na rua, mó galera mesmo.
As canecas e garrafas só R$20. Garrafas térmicas e copos térmicos. É muito barato. Só R$20.
O camelódromo da Uruguaiana surgiu em 1994, numa tentativa de organizar os comerciantes que estavam espalhados pelas ruas. Tenta se imaginar ali, no meio dos boxes, dos tabuleiros, dessa polifonia de anúncios.
Camelódromo da Uruguaiana, quadra D, box 10.
Carregador, película, concerto.
Olha o suco de laranja 100% natural, gente. Olha que é natural, é geladão e é feito na hora, hein? Vem que tá barato, vem que vale a pena. É a partir de R$4, hein?
Essa é a Cíntia, que vende suco. E aquele vendedor que a gente ouviu lá no início do episódio, lembra?
Camisa, boné, shortão, shortinho, elastando curtinho. Se quiser dar moral, só de um magrinho, vem que vem. Toda hora tem, toda hora vem.
Pois é, esse é o Adriano, que vende roupa também na Uruguaiana. Bem ali pertinho fica a Sociedade de Amigos das Adjacências da Rua da Alfândega. Não reconheceu esse nome? É que a gente chama pela sigla Saara. Agora você se localizou, né? É um dos maiores shoppings a céu aberto da América Latina, com mais de 600 lojas. Uma área muito antiga de comércio popular, estabelecida no século XIX por imigrantes sírio-libaneses, espanhóis, portugueses, gregos, judeus.
Que é povão, né? E a galera gosta de povão, tem que ser povão.
Esse é o Anderson, que trabalha há 26 anos na Casas Pedro do Saara.
Aqui é bom, show de bola. Eu acho legal. Sem som aqui. Ah, aqui é ótimo. Já vi cada coisa aqui é incrível. Ah, é esse som que botam aí na Rádio Saara. Isso aí é marcante. Esses comerciais aí já desde quando eu entrei aqui, que é isso aí.
E é o dia todo, né?
É o dia todo, até 7 horas. Aí vem as musiquinhas de Natal também, dia de... aí é marcante, isso é marcante, é legal.
Agora que o Anderson falou, bateu a curiosidade para saber como é a Rádio Saara? Então fecha o olho aí e tenta se imaginar no meio dos vendedores com essa trilha sonora que vai sendo reproduzida em quase 50 caixas de som espalhadas pelo mercado.
Atenção, preste muita atenção. A Vivenfesta chegou ao Saara. São 4 bares com tudo que você precisa para a sua festa.
O Saara tem alguns estabelecimentos centenários, como a padaria Bassil, fundada em 1913 pelo libanês Tufi Bassil. Além da esfirra famosa, quem passa por ali reconhece as paredes quadriculadas em azulejos pretos e brancos. Você sabe o motivo dessas cores? Eu te conto. Em 1962, a padaria tinha 2 frequentadores famosos do futebol. O Garrincha, atacante do Botafogo, que naquele ano foi o herói do bicampeonato mundial pela seleção, e o zagueiro, que era considerado o seu melhor marcador, o Jordão do Flamengo. Os dois fizeram uma aposta antes de uma partida e quem perdesse financiaria uma reforma na padaria nas cores do rival. Garrincha fez 2 gols na vitória por 3-0 e o Jordão teve que bancar a reforma dos azulejos nas cores do Botafogo. As paredes estão lá até hoje, assim como a famosa esfirra. Aliás, no Saara, o que não falta é opção para comer. Ouve aí o Vinícius anunciando o self-service sem balança no restaurante onde ele trabalha.
Self-service é sem balança, hein?
Além de
É sem balança, é sem balança. Vamos chegar, gente. Preço acessível, ó. Vários tipos de salada, legumes, cara. É sem balança, é sem balança.
Pra quem quer ir no Saara ou no Camelódromo, o melhor jeito de chegar é de metrô. A estação Uruguaiana fica ali na cara do gol. E se a gente está num episódio sobre os sons do Rio, o metrô também tem que entrar nesse passeio.
Próxima estação, Estácio. Estação de integração Paracaju, bairro de São Cristóvão e Rodoviária. Desembarque pelo lado direito. Next stop, Estácio.
Quem anda de metrô certamente já ouviu esses anúncios várias vezes. Mas você sabe de quem é essa voz?
Próxima estação, Rio Memórias. Estação de conexão com Zana, a voz do metrô, Mind the Gap.
Bem-vinda ao Rio Memórias, Ana.
Oi, Gabriela, tudo bem? Oi, pessoal. Eu sou a Zana, é um prazer estar aqui falando com vocês. Sou a voz do metrô, a compositora da música que toca no metrô.
Além de cantora e compositora, a Zana é uma amante dos sons. Tanto que ela tem uma agência, a Zana Sound,
que se ocupa de criar experiências sonoras interessantes para os usuários, para as pessoas, experiências que elevem a vibração das pessoas, que deixem as pessoas mais felizes. E a gente entende que o som, ele tem um impacto muito maior do que a gente pode imaginar.
Tudo a ver com a nossa temporada Rio de Sons, né? A Zana está escrevendo o segundo livro dela, que vai se chamar A Minha Vida Sonora. E claro, a voz dela já faz parte do cotidiano do Rio.
Eu considero o som do Metrô Rio, que é o som que a gente criou, um som muito icônico, né? Muito comentado, muito bem recebido, que impacta milhares de pessoas todos os dias. É uma cidade definitivamente muito sonora e que vale a pena a gente cuidar dela e cuidar dos nossos ouvidos enquanto a gente vive nela, porque além dela ser linda, ela pode também, ela já é sonoramente linda, então a gente precisa cuidar desses espaços sonoros, né, gente?
Próxima estação, Nossa Senhora da Paz. Desembarque pelo lado direito. Ao desembarcar, observe atentamente o espaço entre o trem e a plataforma. Next stop, Nossa Senhora da Paz. Disembark on the right. Mind the gap.
Pronto, agora sempre que você estiver no metrô, você pode cutucar a pessoa do lado e dizer que você sabe de quem é essa voz. Eu tô brincando, gente, não é pra sair cutucando os outros no metrô não, tá? Mas agora você tem aí uma informação para aliviar a rotina de ir e voltar do trabalho. O Rio é a quarta cidade do mundo em que as pessoas passam mais tempo no trânsito, segundo o relatório global sobre o transporte público, divulgado em 2022 pelo aplicativo Moovit. E esse estresse não é de hoje.
Cerca de 600 mil pessoas diariamente, entre operários, comerciários, professores, funcionários públicos, bancários e representantes de outras classes, se utilizam dos trens suburbanos da Central.
Esse é o documentário Vida Carioca, Um Dia na Central, sobre os trens do Rio na década de 1950.
É comum o atraso temporário nos horários. E o público impaciente por voltar a casa invade as linhas em busca de outra composição.
E vamos ser sinceros, né? Não dá pra falar em perrengue no Rio sem citar um barulho que, infelizmente, ainda faz parte da rotina de muita gente.
Aí, bala comendo aqui, ó. O cara atirando no reboque aqui, ó. O cara atirando no reboque, mano. Aqui, ó.
Esse é um caminhão de reboque da prefeitura e os funcionários se escondem atrás do veículo pra se proteger do tiroteio.
Tem nem como tirar o reboque daqui, mano.
A violência urbana não é exclusividade carioca, mas a expansão do tráfico de drogas a partir da década de 1980, o surgimento das milícias, as operações policiais que entram nas favelas atirando, tudo isso faz do som dos tiros uma trilha perigosa em vários pontos da cidade. Como diz o rapper Black Alien na música Estilo do Gueto:
você se assusta com o barulho da bala. Eu aprendi desde moleque adivinhar qual é a arma. Isso não é novidade nessa parte da cidade.
Capítulo 3: A festa como resistência.
Nessa cidade cheia de contradições, o carioca resiste nas ruas, no espaço público, nas celebrações, no carnaval, no futebol. E se alguém entende de ocupação dos espaços no Rio, é o Luiz Antônio Simas.
Certamente um som marcante é o do Maracanã, das torcidas, sobretudo vibrando, no momento do gol, né? Então isso marcou, eu acho que é muito carioca a explosão do gol.
O Simas é do tempo em que o Maracanã botava mais de 100 mil vozes na arquibancada. Fica o nosso agradecimento a ele por ter participado novamente do Rio Memórias. Aliás, em homenagem ao Simas, eu vou deixar aqui um som que ele certamente vai lembrar. A narração do José Carlos Araújo no gol do Maurício em 1989, quando o Botafogo derrotou o Flamengo por 1-0 e ganhou o título estadual.
Pite comigo, galera, na Amazônia, dentro da grande área. Penetrou, cruzou, era para Maurício, escorou e entrou!
Os sons do futebol habitam a memória carioca. Seja a torcida no Maracanã, seja uma narração no rádio ou um outro áudio como esse que a gente vai ouvir agora. Mas, peraí. Para anunciar esse próximo som, eu vou convocar um carioca ilustríssimo. Um dos sotaques mais marcantes da cidade.
Salve, ouvintes. Eu sou o Evandro Mesquita. E um som marcante aqui do Rio de Janeiro, acho que eu falaria do Canal 100, que passava antes dos filmes, as jogadas dos clássicos do Maracanã, aquele pam 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 parana, pam 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 pam. Esse aí me traz memórias muito boas, assim, daqueles mágicos do futebol que a gente cresceu vendo jogar. É isso aí, um abraço.
Obrigada, Evandro. O Canal 100 foi um cinejornal criado em 1957 que exibia lances dos jogos de futebol nos cinemas, sempre acompanhados da música Na Cadência do Samba, Que Bonito É, composta por Luiz Bandeira e gravada por Valdir Calmon. De presente para o tricolor Evandro Mesquita, vamos ouvir um Canal 100 de 1975, num clássico entre Fluminense e Vasco, quando o Rivelino executou o famoso drible do elástico.
Para o torcedor, os grandes clubes do Rio estão oferecendo um futebol de maiores virtudes. A bola não para, os jogadores correm e dão duro. Todos os espaços do campo estão ocupados. Ou seja, há luta, muita luta e alguma violência. Mas Rivelino, em jogada de mestre, faria um gol de placa. Esse gol acabou com o Vasco, dando a vitória ao tricolor. Ou melhor, Rivelino 1, Vasco 0.
A presença das torcidas no Maracanã, a queima de fogos em Copacabana no Réveillon, eventos grandiosos do Rio que vão compondo um panorama sonoro único. E claro, não tem como esquecer o som que vem de um templo carioca, a Marquês de Sapucaí.
Vamos no sambinha, hein? Que tal a gente ir pro sambinha? Eu acho uma boa. Vamos lá, então? O samba de Temar Chagas, Arizão, Bahia e Celso Trindade. O puxador, Quinho, Salgueiro na Avenida. Peguei um Ita do Norte. Vamos cantar. Um, dois, três.
Nessa temporada, a gente tem um episódio inteirinho dedicado ao berço do carnaval, a festa popular na rua, os blocos. E outro episódio com Pixinguinha, Donga e João da Baiana contando as origens do choro e do samba. Porque é isso, né? Desculpa o clichê, mas no Rio, tudo acaba em samba. Então, para fechar o nosso passeio, eu vou te levar para um cenário típico do imaginário carioca. Para explicar o som de uma roda de samba, eu vou chamar uma pessoa que conhece bem esse ambiente, o percussionista Rafael Lagoas, Ele participou do lançamento da nossa quarta temporada, quando a gente fez uma apresentação ao vivo no auditório da Rádio Roquete Pinto. Se você não viu, busca lá no canal do Rio Memórias no YouTube. Bem-vindo, Rafael.
Olá, Gabi. Tudo certo? Inclusive, estou chegando para trabalhar agora, para concluir mais uma roda de samba. É o que me marca, que é bem marcante assim para mim, na roda de samba, nos bares, botecos, assim, por onde eu passo, né, venho passando. É, desde quando a gente chega, né, que a gente encontra os funcionários da casa, da boa noite, aquela troca de ideia, o som da música de fundo, né, que tem nos intervalos, do samba em si, dos instrumentos de harmonia, de percussão, que vai contagiando o público, né, e pô, a galera contribui também com a gente, né, pô, bate na palma da mão, a galera fazendo aquele pedido, esses sons assim marcam bastante, entendeu? Eu tenho isso muito assim na minha mente.
Obrigada, Rafael, e bom trabalho. Obrigada também a Zana, ao Evandro Mesquita, ao Luiz Antônio Simas, a todo mundo que acompanhou a gente nesse passeio pelos sons do Rio. Essa foi a quarta temporada do Rio Memórias. Eu espero que você tenha gostado. E tem mais, viu? Se você quiser se aprofundar no assunto, você pode explorar a Galeria Rio de Sons lá no nosso museu virtual em riomemórias.com.br. E na descrição do episódio tem o link para você acessar as pesquisas dessa temporada. São uns arquivos lindões, com imagens e textos organizados pelo nosso historiador, Davi Arueira. O Davi é mineiro, mas quando chega no Rio já tem um som que chama a atenção dele.
Oi, pessoal. Bom, para mim, o som mais carioca de todos é aquele táxi, cheio de sotaque, que eu escuto tanto quando eu chego no aeroporto ou na rodoviária.
Boa, Davi. Ah, a gente te espera aqui no Rio para comemorar a quarta temporada. Esse podcast é uma produção da Escuta Aqui, com coordenação, roteiros e locuções adicionais do Rodrigo Alves.
Gabi, a musiquinha do carro do ferro velho não sai da minha cabeça. Uma nova história Deus tem pra mim.
A supervisão dos roteiros é feita pelo Thales Ramos.
O meu som preferido da cidade do Rio é aquela confusão do vozerio do Largo da Carioca. Gente conversando, ambulante, artista de rua, banca de jornal, buzina de carro.
Falando em vozerio, a captação dos sons que você ouviu nesse episódio foi feita pelo Gustavo Andrade e pela Jamile Boulet.
Pra mim, o som que representa o Rio é quando a torcida do Flamengo canta Domingo, eu vou ao Maracanã, vou torcer pro time que sou fã. E aí vai até Mengo! Não é não, Gustavo?
Olha, Jamile, eu até acho que o som mais característico do Rio vem do Maracanã. Mas ele termina assim, ó. Vasco!
Ah, pronto. Duelo de torcida bem na hora dos créditos? Eu, hein? Além das captações do Gustavo e da Jamile, hoje você ouviu áudios de Arquivo Nacional, Canal 100, TV Brasil, SBT, TV Globo, Rádio Globo, Jornal O Globo, Folha de São Paulo e os canais Zana Sound, Roda de Samba Pedra do Sal, Brasil Torcidas, WBO TV, Cristina Luz, Fresh Dance Hall e Te Vejo Pelo Mundo. Quem junta esses áudios todos numa embalagem bonitona é a nossa editora e sonorizadora, a Clara Costa, que também entra na cota dos mineiros, mas já frequentou muito o Rio.
Bom, um som que é muito característico para mim é uma memória afetiva que eu tenho com o Rio de Janeiro, porque minha tia morou a vida inteira em Copacabana, então toda vez que eu chegava no Rio de Janeiro, eu escutava aquela porta de elevador antiga, assim, sanfonada, metálica, aquele som é uma das marcas para mim do Rio, de tipo, você está no Rio de Janeiro, você chegou.
A música desse podcast não é musiquinha de elevador não, tá? É trilha sonora original, composta pelo Gabriel Falcão, que mora no interior de São Paulo.
Para mim, o som mais legal e mais especial no Rio de Janeiro é o som da caixinha de fósforo sendo usada como percussão em alguns sambas, porque isso faz muito parte da minha história e da história do porquê eu escolhi estudar violão a princípio na faculdade, né? Então, acaba sendo um som que eu guardo com bastante carinho e que me lembra muito de músicas do Rio de Janeiro.
E as locuções são gravadas no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro, com supervisão técnica do Dani D.
E como o estúdio fica bem na frente da praia, eu não posso fugir do clichê que é a voz do vendedor de mate.
Não tem como fugir dos sons da praia, né? Bom, eu sou a Gabriela Montoni, historiadora e apresentadora do Rio Memórias. E o som mais marcante do Rio pra mim é o do vassoureiro, passando na minha rua quase todo fim de tarde. Quando eu tô em casa, ele me lembra que é a hora do meu cafezinho. Gostou do episódio da temporada? Então agora eu quero saber qual é o seu som preferido do Rio ou da sua cidade. No Spotify tem a pergunta para você responder, vai lá. Marca a gente no Instagram, na @riomemórias. Espalha o podcast por aí e manda para todo mundo escutar. Combinado? Muito obrigada, um beijo e até a próxima.
O Rio Memórias é patrocinado pelo Ministério do Turismo, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, pelas empresas Norsul e Casnar Leonardos, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, e pelo Banco BTG Pactual, Adam Capital e Concremate, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Lei do ISS. Obrigado por ter acompanhado a gente nessa temporada. Até mais!